Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Muito boa noite! Hoje é 7 de junho de 2016, entramos ao vivo, diariamente, durante toda a Copa América e toda a Eurocopa, com o podcast da Trivela aqui na Central 3. Eu sou o Leandro Yamin. Se você está ouvindo isto no dia 8, ou no dia 9, ou no dia 10, saiba, diariamente, até o começo do mês que vem, quando as finais, tanto da Copa América e da Eurocopa, já tiverem acontecido, estaremos aqui diariamente. Eu, Paulo Júnior, que hoje não está, e Felipe Lobo, e Bruno Bonsante, e quem mais vier, olá, Bruno Bonsante.
Olá, Leandro Yamin, como é que você vai?
Você tá bom?
Eu tô bem, com frio, né? Hoje tá frio em São Paulo.
Imagem bonita do Di Maria ontem, né?
Muito bonita a imagem do Di Maria chorando depois do jogo da Argentina contra o Chile. Ele fez o primeiro gol da Argentina, tinha perdido a avó naquele mesmo dia. E se emocionou bastante, foi uma das imagens, uma das imagens mais bonitas da Copa América.
Copa América se mostrando rica em bonitas imagens. O jogo bom mesmo...
Que nem o Museu do Louvre, né?
Exatamente. O jogo bom mesmo, pelo menos pra mim, não aconteceu ontem. Quero saber, Lobo, o que você achou do jogão de ontem entre Argentina e Chile?
Boa noite, salve, salve, amigos. Não achei o jogão. Eu esperava que fosse, não foi. E eu acho que tem muito mais culpa do Chile do que da Argentina. O Chile apresentou muito pouco futebol, muito menos do que se esperava. Eu acho que a Argentina me convenceu mais, pelo menos, do que deu pra ver. Eu achei que a Argentina... Como tem sido... Eu não esperava uma Argentina genial, como não é essa Argentina desde que assumiu o Tata Martino, e também não era antes, mas enfim. A Argentina das eliminatórias é um time consistente, não é muito brilhante, mas tem grandes jogadores, e acho que fez um jogo bom. Não era espetacular, mas foi muito bom. E o Chile, acho que faltou tudo do Chile, na verdade. O Chile não teve falhas, digamos, falhas individuais e tal, mas o Chile também não mostrou a grande qualidade do time de 2015, campeão, que era o coletivo, né? Tem um coletivo muito forte. Então, eu não vi o Chile do Sampaoli e o Chile do Vidal, o Chile do Alexis Sanchez, campeão, mostrar futebol. Ficou devendo mesmo. Ainda bem que, embora o jogo não tenha sido lá
essas coisas,
essa Coca-Cola toda, como diriam alguns,
foi mais uma Pepsi, né?
O garçom foi aquele momento do pode ser Pepsi.
O departamento comercial da F451 Trivela não está muito feliz com essa. Vocês acabaram de vetar com qualquer possibilidade da Pepsi patrocinar o podcast.
Ou não, né?
Bem.
Vai saber.
Eles mesmos usam essa.
Na verdade, a gente está usando exatamente
o slogan.
Inclusive,
deles,
estamos usando a peça publicitária da Pepsi, né? Pode ser Pepsi?
Pode ser Pepsi.
É um golpe de mérito, porque depois que a propaganda foi pro ar, a gente percebe que o garçom realmente pergunta isso, né?
Não, é verdade. Aliás, vale pra todas, né? Você pede uma soda e ele fala, pode ser, sei lá o quê, não sei qual que é. Não lembro agora, enfim.
Sprite,
pode ser,
né?
7-Up, lembra 7-Up?
7-Up.
Grande 7-Up, saudades.
7-Up que tá por aí com sabor cereja em alguns mercados por aí.
Durma
com barulho
desse. Sou contra, é tipo terceira camisa isso, né? Então, o bom do jogo foi a imagem, né? A imagem do Di Maria e tudo o que significa. E a gente sabe como é difícil para qualquer pessoa ir trabalhar no dia... num dia que você tem uma notícia tão dura, tão difícil, né? E foi, é sempre legal ver que ele usou aquilo como uma forma de tentar retribuir o amor que ele tinha pela avó e tentar homenageá-la, né? Então, é legal porque acabou sendo uma homenagem mundial à avó dele, né? Todo mundo se emocionou com a avó do Di Maria
É o que tem valido mesmo da Copa América.
O Di Maria é um grande, né? Acho que nos últimos anos, aí, pegar 2, 3, 4 anos, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele talvez não esteja... ele é um daqueles que não está nunca entre os 3, mas está sempre entre os 5, 7, assim, tirando a temporada que ele foi para a Inglaterra. Que ele não se adaptou ali ao futebol inglês, o Van Gaal não ajudou, teve vários problemas. E ele nunca consegue ser o cara do time, né? Ele evoluiu muito como jogador. Quando ele surgiu no Benfica, ele era aquele ponta que corria muito. No Real Madrid, ele se sofisticou, virou um jogador de passe também, dá os dribles corretos, chuta muito bem.
Ele se adaptou a um time que contratou o Bale para a posição que ele jogava.
Isso,
se adaptou a ser um dos 3 meio-campistas de verdade, né, do time, para deixar 3 atacantes à frente dele, e ele foi brilhante nessa função, né?
E aí no Paris Saint-Germain era o Ibrahimovic, agora pode ser que ele se torne o cara do Paris Saint-Germain, o grande craque do Paris Saint-Germain. E na seleção argentina, ele constantemente decide, né? Não foi a primeira vez que ele decidiu.
Né?
Vídeo a Copa. Na Copa ele decidiu muitos jogos também, até, no mínimo, no mesmo nível do Messi, talvez até um pouco mais. E eu acho que ele é realmente um grande jogador e assim, merece se tornar ali um grande personagem dessa Copa América. Sinto muito pela perda dele e que bom que ele tenha conseguido dar esse gol para a avó dele, né?
E que Deus a tenha em ótimo lugar, descanse em paz e conforte a família sempre. Eu trabalhei uma vez com um cara que ele falava isso a sério. Sempre que alguém falava alguma coisa de morte, assim, ele falava que descanse em paz, que Deus o tenha em ótimo lugar, que descanse em paz e que conforte a família sempre. Ele falava exatamente isso.
Sempre.
Sim, era tipo, parecia uma...
um
mantra dele, realmente. Um grande abraço para Adriano Bejar. Nem deve saber direito o que é internet. É um cara realmente totalmente nas ruas, digamos assim. Vamos fazer o serviço aqui antes da gente ir para mais pormenores. Ontem, nos Estados Unidos, Panamá e Bolívia, debaixo de chuva, na tigela cítrica. Conhecida também como Citrus Bowl.
Por sinal, palco do jogo do Brasil, né?
Por sinal, palco da próxima partida do Brasil. O Panamá venceu a Bolívia por 2-1, um jogo...
cítrico.
Um jogo cítrico, com muita chuva. Esse negócio de falando em chuva e cítrico, né? A sua avó falava assim, não toma os primeiros 3 minutos de chuva, que é a chuva ácida. Você sabia que tem isso?
Não sabia.
O começo da chuva é uma chuva ácida, você não deve tomar. É uma água alcalina que cai.
Ah,
depois de 5 minutos, a chuva
já deu... É tipo quando você conserta a torneira, que aí o cara que conserta fala, ó, você deixa aberta aí uns 2 minutos pra dar aquela limpada no cano.
Exatamente. O fato é que a Bolívia foi buscar o empate, o Panamá esteve na frente por 2 vezes e estará eternamente na frente porque esse jogo acabou. Panamá 2, Bolívia 1. Mais tarde, jogaram em Santa Clara, no Vale do Silício. O lugar que mais cresce no mundo, né? Em termos de empresa, tudo tem empresa. A gente só tá no ar por causa do Vale do Silício, né?
É verdade.
É verdade.
Não, é o lugar onde tem algumas das empresas mais valiosas do mundo, né? O repórter Edgar Alencar, do Sport TV, fez uma matéria lá em Santa Clara e tal, em Vale do Silício, e passou na frente da casa do Bill Gates, não, olha só... Steve Jobs. Onde ele começou e tal.
Não é mais dele a casa, né?
Não, é a casa onde ele começou, fez a garagem. Quem assistiu o filme do Steve Jobs?
A garagem.
Eles gravaram exatamente lá, né? É exatamente na casa que foi do Bill Gates, do Steve Jobs.
Quem será? Tem alguém morando?
Teve um set,
do Ashton Kutcher.
Tem alguém morando, será, na casa? Tem, né?
Eu acho que...
O Edgar Alencar tocou a campainha?
Eu acho que não. Inclusive, acho que não pode pisar na grama, tem um aviso.
E o que vocês ouvem mais? A pessoa morou 5 anos na casa, né? Uso capial? Uso campeão?
Ou uso
campeão?
Olha, eu uso... uso campeão pra mim é o campeão. É muito bom, né? Eu acho que deveria ser adotado. Embora campeão seja o correto, mas o campeão... Uso campeão é...
Voltando ao serviço do dia anterior, do dia de ontem, na Copa América, Argentina e Chile se enfrentaram. O jogo foi 2-1 para a Argentina, como a gente já falou, e os senhores e as senhoras já sabem. Vale dizer que a Argentina alinhou com Romero no gol, o mesmo goleiro da Copa de 2014, Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo. Aí você tem na linha de defesa só um que jogou a Copa 2014 como titular, né?
Só o Rojo.
Acho que isso é relevante. Mascherano e Banega fizeram a dupla de volantes. Gaetan, Di Maria fizeram a parte de armação ali junto com o Augusto Fernandes.
Augusto Fernandes é volante.
Pode ser titulado um volante, né?
Acho que o Banega jogou mais adiantado.
O Banega jogou um pouquinho mais adiantado. E na frente o Higuaín, que colocou o Agüero no banco, né? E o curioso é que o Messi não jogou, né?
Ele sentiu dores nas costas no amistoso, né? Antes da... No último amistoso antes da Copa América, que foi contra aquele que o Higuaín fez um golaço, né?
Contra o Panamá, inclusive.
Acho que foi contra o Panamá, isso. E o Messi sentiu dores nas costas, preocupou um pouco. Ele começou no banco de reservas. Acho que o time da Argentina é mais ou menos isso, né? Que tem muitas opções, né? Você pode jogar com o Agüero também, Higuaín.
O próprio Gaetan que jogou, dá conta do recado.
Tá sendo especulado no Atlético de Madrid, né? Pra essa próxima temporada. Eu acho que a defesa da Argentina deu uma até... Não é tão mal assim, né? Tão ruim quanto costuma ser, né?
Não é.
A gente sempre fala que o problema da Argentina tá muito na defesa, mas o Otamendi e Funes Mori é uma defesa.
É bem razoável. Aliás, dois jogadores da Premier League, né?
Funes Mori do
Everton
e o Otamendi do Manchester City. E o Rojo também do Manchester United.
Da Premier League. Alguns maldosos dizem que a Argentina melhorou porque o Zabaleta machucou, né? Ele não jogou.
Pode ser.
Mas, os maldosos dizem que não só a Argentina melhorou sem o Zabaleta, como melhorou desde que entrou o mercado no time. Deixem o mercado livre, alguma coisa assim. Eu não sou muito adepto, mas eu acho que
desde que o Tata Martino liberou o mercado, né?
Mais maldosos dizem que ganhou o Macri, colocou o mercado... Lembrem, vocês ouvintes, leitores e tudo mais.
E ouvintas?
Ouvintas? Será que existe essa palavra?
Não existe.
Pouco provável.
Mas se vocês lembrarem, na última rodada, o mercado fez não só um, mas dois gols nas eliminatórias. O mercado que é do River Plate, né? Sim. Joga no River Plate e também jogou porque Zabaleta não estava à disposição.
Se estivesse, essa linha de defesa inteira da Premier League.
É verdade, assim, seria a linha de defesa inteira.
E então, o goleiro foi o Romero.
Também Premier League, olha só.
Mas enfim, acho que o Messi obviamente deve entrar nesse time, né? Provavelmente no lugar do Gaetan, ou talvez recuar o Banega, mas acho que entra no lugar do Gaetan. E a Argentina ali fez um jogo, não foi brilhante o jogo da Argentina, mas acho que foi um pouquinho acima do que vinha apresentando nas eliminatórias. O Tata Martino tem um problema pior do que o Dunga, né? Porque se o Dunga ele é muito pressionado, mas você meio que só tem o Tite de opção pro Dunga, o Tata Martino tem um monte de gente de olho no trabalho dele, né?
Porque é verdade.
Técnico argentino bom no mundo não falta. Então ele joga muito pressionado. E ele tem em mãos, assim, por mais que eu não concorde com a tese da geração ruim do futebol brasileiro, a geração argentina é muito melhor do que a do futebol brasileiro e é uma das melhores do mundo. Você tem muitos craques, tem muito jogador bom. Você tem a opção de deixar jogadores fora até das convocações que seriam titulares em outros times. Então, o Tata Martino é realmente muito pressionado e até agora ele não tem conseguido mostrar nada, né?
Nada.
Nada. O time não embala de jeito nenhum.
Não embala, mas... estreou contra o atual campeão do continente, né? O time argentino estreou contra o atual campeão. Foi um jogo que pode servir de balizador tanto para um time quanto para outro. E se você quer saber de uma coisa, acho que o pepino para o Chile é maior. Ainda que sejam 3 pontos perdidos contra a Argentina, são 3 pontos que geralmente você conta.
Não conta, né?
Você
não
conta com ganhar esses 3 pontos em quase nenhuma circunstância. Mas achei... E o Chile, muito pouco argumento. Sabe?
Também achei.
Muito pouca coisa, não vi nada. Me lembrou um pouco, inclusive, os Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos. Assim, eu não vi nada, não vi nenhum tipo
sem intensidade, né? Acho que
Que não pulsa.
Eu senti que faltou indignação. Sabe aquela indignação de... Aquele que a gente falou do Uruguai, tá perdendo de 3-1 aos 47 do segundo tempo, e evidentemente o jogo tá perdido. E os caras querem meter um gol ali ainda. Tava faltando um pouquinho de indignação pro Chile. Pareceu que falou... não deu,
tá,
né?
Bom.
Putz, que droga.
É.
E que, aliás, é uma acusação que se faz muito ao Brasil, às vezes, né? Ultimamente, bastante até. Então, eu achei muito conformado o time do Chile.
Eu acho que qualquer treinador que pegasse o Chile depois do Sampaoli, ele ia sofrer um pouco,
claro,
né? Porque o Sampaoli, ele, além de ser um grande treinador, ele tem uma forma muito particular de trabalhar, tanto taticamente quanto na questão motivacional mesmo, né? Ele é o cara que não para de andar na lateral ali, ele cobra muita intensidade, ele cobra muita motivação do time, até porque por estilo de jogo ao qual ele se propõe, isso é necessário, porque senão você deixa um time muito esburacado. E acho que qualquer um que assumisse o time depois ia sofrer um pouco com isso, porque o Chile atingiu seu auge, né, na Copa América. Acho que não consigo ver o Chile indo muito além disso.
Não.
Então, a partir daí, a tendência é realmente cair um pouco. Até os próprios jogadores que são campeões da Copa América sabem que cumpriram o papel deles, sabem que vai ser difícil repetir. Isso eles podem não assumir publicamente, mas está na cabeça de todo mundo, né? Senão, o Chile não vai se tornar do nada uma potência do futebol sul-americano e vai ganhar tudo. Então é um trabalho muito complicado que o novo técnico do Chile tem pela frente.
Vai ter que se adaptar. O estilo de jogo vai acabar mudando naturalmente, né? Porque o Pizzi pode até ter um jeito relativamente parecido com o Sampaoli em relação ao futebol ofensivo, time que gosta da bola, de trabalhar a bola, mas o estilo é diferente, os treinos são diferentes, a modo de pensar futebol é diferente, não tem jeito de não mudar o estilo.
Sim.
E vai demorar um pouco para mudar, né? Porque seleção demora um pouco também para se adaptar depois da saída de um técnico, né? Então é normal que vá mudar. E bom, e também não convocaram o camisa 10, né?
Pois é, né?
Pois é.
O grande armador do Chile não foi convocado aí, estão pedindo também, né, Yamin?
Olha, brincadeira. Olha a brincadeira.
Não chamaram, né? O homem
não
aí.
Não chamaram.
Jogou muito na Copa América, hein?
Foi, não. No Chile, ele nesses últimos anos do Sampaoli, ele jogou bem, assim, não foi o craque do time, não foi
o
dono do time, nem perto disso, mas ele cumpriu bem o seu papel, o Jorge Valdivia.
Jordito Valdivia, que está fora desse Mundial, assim como o Mark Gonzalez, né, que inclusive com uma cirurgia, né?
Não sei, ele não está mesmo, mas eu não sei a razão.
Ele teve que fazer uma cirurgia, se não estou enganado, que é um termo muito bom, né? Porque se você fala se não estou enganado, salvo engano...
Se você estiver enganado, tudo bem,
você,
né?
Pode falar depois de qualquer coisa, absurdo. Pra gente terminar este nada absurdo do grupo, vale lembrar que a tendência é que Argentina e Chile vencedores na próxima rodada jogarão respectivamente contra Panamá e Bolívia. A última rodada coloca frente a frente Chile e Panamá, ambos com 3 pontos, e aí na última rodada os dois que se decidam. Acho até que dá para o Panamá sonhar com alguma coisa, porque afinal de contas, não muito tempo atrás, sonhou com a Copa do Mundo e só não chegou lá, a gente lembra como, né?
E fez um jogo legal contra a Bolívia.
Não é um time todo...
Não é um time desprezível,
né? Quando enfrentou o Brasil alguns dias atrás, trataram o Panamá como se fosse a seleção do Sri Lanka, né? E não é bem assim hoje em dia. A seleção do Panamá é um time. Sim. Hoje é um time de futebol que dá pra você considerar. Dá pra levar a série e dá até pra achar que na terceira rodada Chile e Panamá podem fazer alguma graça pra gente que vai assistir. Podem fazer um capítulo interessante. Pra gente fechar de Panamá, eu quero que vocês falem sobre Blas Pérez, né? Na primeira rodada a gente ficou tocado com o choro do centroavante que perdeu um gol no último minuto. E dessa vez, o brilho de Blas Pérez na vitória contra o Panamá foi destaque no site da Trivela. Afinal de contas, não é todo dia que você faz 2 gols em uma Copa América.
E Blas Pérez é um mito já, né? 35 anos, é um jogador já bem rodado. Quem é mais atento já deve lembrar que o Blas Pérez jogou pelo Cúcuta. Ele jogou pelo Deportivo Cali também, mas teve uma campanha do Deportivo Cúcuta em 2005, na qual ele se destacou bastante na Libertadores, né? E fez alguns gols. Ele é um jogador habilidoso, né? Deu pra quem assistiu o jogo perceber que ele é arisco, né?
Ensaboado.
É bom esse termo, que ensaboado.
É bom, né?
ele é bom jogador e teve seus momentos, né? Já jogou por uma porrada de time, né? Eu tô olhando aqui a ficha corrida do homem. Panamá Viejo, que é um excelente nome para time, né?
Muito bom.
Árabe Unido, que é outro time do Panamá.
Aí teve o Nacional de Montevideo, Envigado, Universitário Popayán, Deportivo Cali, Cúcuta, Hércules da Espanha. Aí fez vários times mexicanos. Tigres, o Pachuca, aí foi no Al-Wasl.
Al-Wasl?
Aquele time do Maradona. É... São Luís, León, Índios, Juarez e agora, desde 2010, joga no Dallas da MLS. Então ele está jogando em casa, por assim dizer, né? No país onde ele atua.
Tá aí um cara indeciso, né?
É. É, mas ele tem 35 anos, né? Já sim, rodou bastante.
E sempre que vocês falam da MLS, eu lembro que do meu vô, chamando o IML de IML, né? Porque o beabá da geração dele era diferente, né? Da nossa, do...
É.
Chama de IML. Então, eu ouço MLS, eu lembro de vontade que eu tenho de falar MLS. era como ele certamente chamaria a MLS, o campeonato dos Estados Unidos.
Major League Soccer. Eu acho curioso esse nome, né?
E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país curioso, né? Um país onde...
Curioso é um jeito de dizer, sim.
É, porque tá... e anoitece em Boston ainda, é meio da tarde na Califórnia, né? É muito maluco
isso.
É um país
muito... É que a gente tá mais acostumado com o nosso país, né? É. Olhando, digamos, de forma vertical.
De comprido.
De comprido. De pé. Então os fusos são iguais, mas se a gente pensar que o Brasil na horizontal também é muito grande e as pessoas não dão muito valor ao pobrezinho do Acre, que até o Paulo Júnior vai lançar um livro agora, até esqueci a data, mas vai lançar o livro que ele escreveu, que chama, tem o Acre no nome, né?
Uhum.
E se a gente lembrar, o Acre tem uma diferença de fuso. E se você pensar Estados Unidos...
Existe.
Estados Unidos, que é um país que na horizontal, deitado, ele é grande pra caramba. Então, realmente, tanto que a gente tem costa oeste, costa leste
e uma pauta, isso. Uma pauta aí pro Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo, né? É, entrevistar as pessoas no Acre que tem que assistir final de campeonato depois que o jogo acaba aqui no Sudeste, né? Por exemplo, Palmeiras e Santos. Lá, 10 horas da noite, quando aqui é meia-noite, não, no horário de verão, né? Ou seja, acabou a Copa do Brasil aqui, começa o jogo lá.
Rapaz,
não é impressionante isso?
É muito louco, hein?
É muito louco. A gente vai pegar um avião, não São Paulo-Acre, a gente está em São Paulo, a gente não vai para o Acre nesse momento. O nosso voo é Califórnia-Miami, mais precisamente Orlando, né? Que é onde o Brasil está...
Então é Flórida, não é Califórnia.
É, exatamente. Né? Perdão.
Nós vamos... Califórnia é onde o Brasil estava. Agora
eu me confundo um pouco com a fauna e a flora norte-americana. Nós estávamos na Califórnia, correto?
Estávamos na Califórnia.
Para onde nós vamos agora?
Lá na Vale do Silício.
Vale do Silício.
Agora fomos para a Flórida.
Para a Flórida. Como é que é o nome? Tigela Cítrica, né?
Tigela Cítrica.
Para ficar mais fácil, a gente estava...
Na casa do Cacá,
A gente estava no Breaking Bad e foi pro Dexter.
Para
quem é fã de seriados. Aí agora
estávamos no Breaking Bad.
Breaking Bad é Novo México.
É Novo México.
Mas não é ali pertinho?
A gente estava no Silicon Valley, na série, e aí fomos para Dexter agora.
Perfeito. Podcast Trivela, você ouve.
Nós estávamos no CSI.
CSI também.
CSI.
É que CSI tem todo lugar, né?
Mas o CSI...
CSI Miami.
O CSI sem alcunha depois é Los Angeles.
É Los Angeles, então tudo bem.
Então, né?
Que é o CSI que vale.
Que é o CSI que vale. Quando você começa a ter... É igual aquele nome de filme brasileiro, nome de filme estrangeiro traduzido, né? Então tem o nome do filme é Closer. No Brasil é Closer, 2 pontos. Perto demais.
O que vem depois dos 2 pontos é sempre maravilhoso, sempre lindo.
É muito bom. Eu queria ser o cara que escreve isso. Quem pensou Closer e escreveu Perto demais?
Um abraço para todos, né? Todos os meus editores nessa vida que sempre reclamaram, e é verdade, eu uso até hoje muito 2 pontos no meu texto. É um vício de texto meu. E os meus
atenção, 2 pontos.
E os meus editores sempre falam, porra, os seus textos sempre têm 2 pontos demais. Demais, faz parte, cada um com seus
vícios. Sabe que eu uso muito travessão. Sabe, em vez de parênteses, eu uso muito travessão.
É que é legal pra galera.
É legal, né?
É legal,
aquela travessão. Pausa assim.
Eu tento usar 2 pontos só uma vez por texto.
Você sabe que o Biratan Leal, ele tem algumas coisas que eu aprendi muito com ele. Algumas, eu vou falar só 2. Uma é o 2 pontos, ele não é muito fã de 2 pontos em título, por exemplo.
Perfeito.
E outra coisa é o uso de aspas. Ele acredita que é um uso indiscriminado e horrível de aspas. E esse eu concordo absolutamente com ele. É, nos dois pontos também, acho que se puder não usar no título é melhor. Mas às vezes é inevitável, né? Certo. Agora, aspas é duro, né?
E outra coisa, em travessão só é bom pra resolver teu jogo de Tetris. De resto, ele só atrapalha. Tô brincando, eu tô com vocês. É, mais travessão e menos aspas nessa vida de textos. Viu, garotos? Viu, garotas? Pensem nisso. Pra pensar na cama, já diria, Joomir Betting. Chegamos, tá? Chegamos aí na Flórida. Chegamos na Flórida. Vamos falar um pouquinho de Brasil.
Cabo Canaveral lá, lembra do desenho do Pica-Pau? Exato. É na Flórida.
Amanhã entraremos no Arco esse podcast já sabendo quanto foi Brasil e Haiti.
Isso é um bom aviso pra gente dar, né? Pros nossos amigos ouvintes, quem ouve ao vivo, quem
amanhã
costuma nos acompanhar.
É depois do jogo.
Acabou o jogo do Brasil, você não quer ouvir groselha?
O terceiro tempo é com nós.
Se você não quiser ouvir groselha, você põe em qualquer lugar, não põe aqui. Mas se você quiser, você ouve com a gente, podcast.
A nossa groselha é mais docinha, né?
Essa é a Milani, lembra da Milani? Ela é boa. Também.
Nossa, mas tá uma merchandising maluco hoje, né? Pô, grande, grande groselha Milani. Você entra ao vivo, aqui acabou o jogo do Brasil, a gente entra ao vivo.
É verdade. Inclusive, o senhor estará muito distante no momento do jogo.
É verdade, a gente faz esse serviço no fim do podcast. Eu estarei mais ou menos a serviço da Trivela fora dos estúdios a partir de amanhã. O fato é que o Brasil, quando a gente entrar amanhã ao vivo para falar sobre o Brasil e Haiti, provavelmente a gente não vai ter muito o que falar sobre a competitividade do jogo. Quero dizer com isso, provavelmente o Brasil vai vencer e com alguma...
Rapaz,
provavelmente vai vencer com alguma, assim, com mais de 1-0, vai vencer, não vai passar um sufoco, provavelmente. O fato é, vocês me acompanham nessa e se sim, o que está em jogo para o Brasil é mais do que vencer, é convencer?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, o Brasil, assim, vencer é o mínimo que se espera de um time que vai jogar contra o Haiti do tamanho do Brasil, né? Assim, precisa ganhar. Mas assim, ganhar de 1-0, 2-0, 2-1, e não é nem o placar, pode ganhar de, por exemplo, 2-0, jogando um ótimo futebol, poupando seus esforços ali, mas mostrando bola. Acho que a questão é que é difícil, né? Pensar o que o time vai precisar fazer para melhorar.
Eu acho que é um jogo que vem no momento que o Brasil tá, é um jogo que ele não tem nada a ganhar e muito a perder, né? Porque não ganhar do Haiti é um desastre. Ganhar de 1-0 com uma gol de bola parada aos 32 minutos do segundo tempo e não conseguir mais criar muito, também é ruim. Se ganhar
ruim
de 2-0, 3-0, 4-0 sem problemas, ninguém vai dar muita bola, né? Porque ganhou do Haiti, assim, é o que se espera, né? Não há cenário em que você se surpreenda positivamente com o Brasil nesse jogo contra o Haiti. Então acho que tem que encarar ali como uma tarefa que tem que cumprir, cumpre a tarefa e vamos ver depois o jogo contra o Peru. Porque não consigo... Se o Brasil faz 8-0 no Haiti, ainda não quer dizer nada, né? Não quer dizer absolutamente nada. Pode mostrar algumas coisas boas ali, mas no duro não quer dizer nada. Então é um jogo perigoso. É um jogo assim, não é perigoso pro Brasil, mas tem algumas armadilhas aí que ele tem que se esquivar.
O que você faria, Lobo, para melhorar o time do Brasil?
Olha, é uma pergunta difícil, mas eu acho... Não, eu acho que pra mudar o nome, por exemplo, eu começaria com o Gabriel. O Gabriel Gabigol.
O
né?
Gabigol.
Gabriel Barbosa, né? Que os caras falam Barbosa. Eu começaria com o Gabigol. Eu acho que no tipo de jogo que o Brasil fez contra... no primeiro jogo, né, contra o Equador, acho que caberia mais o estilo do Gabriel. Mas eu acho que não, vai bem além disso, né? Vai precisar... eu acho que o time tinha, como eu falei no podcast, eu acho que tinha uma ideia boa de futebol e executou mal. Acho que tem que dar mais liberdade, tem que falar pro William e pro Coutinho, para todos os jogadores ali da frente, falar, olha, não precisa ficar preso na marcação, pode inverter as pontas, por exemplo, tá, não tá funcionando na direita, troca os dois de posição, um vai pra direita, outro vai pra esquerda. Eu acho que não precisa ter muita... ficar tão preso, né? E eu acho que tem que melhorar bastante o setor principal do time, que é o Renato Augusto e o Elias. Que é quem precisa funcionar bem para que o time consiga criar chances, né? Porque eu acho que o time... eles não foram mal, mas eles também não foram, não fizeram da melhor forma o papel deles, né?
Eu trocaria também o Jonas pelo Gabriel e eu trocaria o Renato Augusto pelo Ganso. Acho que o Ganso tá numa fase melhor do que o Renato Augusto, né? O Renato Augusto ele pode até encaixar no time, ele vem de bons amistosos, mas...
Mas isso não vai acontecer de jeito nenhum, né?
O Ganso, o que eu posso fazer?
A pergunta é assim, o Ganso tá no fim da fila, eu tenho a percepção. É correto, Ganso?
Ele foi o último a chegar, né? Ele realmente foi o último a chegar. E realmente o Dunga, ele valoriza um pouco essas coisas, né? Acho que o Lucas Lima talvez esteja até à frente do...
Não, certamente.
Do Ganso, certamente à frente do Ganso. O que eu faria seria colocar o Ganso. Acho que desses três meias, ele é o que tá na melhor fase.
Quer saber de uma coisa, Boncinha?
Oi.
Eu se fosse seu auxiliar técnico, falaria, faz isso mesmo. Põe mesmo.
Sabe como é uma opção também, pra pensar nas opções que o Dunga usou no último jogo? Ele colocou o Lucas em campo. E o que ele fez foi uma alternativa interessante em determinado momento do jogo, não com o Lucas, mas com o Lucas Lima, né? Ele tirou o Elias, que, assim como no Corinthians, na seleção, também não jogou grande coisa, recuou o Renato Augusto para segundo volante, né? Ou como para volante, e fez a linha dos três meias. Porque o time até começou, para quem gosta de tática, né? Ficou no 4-1-4-1.
Que eu acho até que é uma alternativa interessante, porque você aproveita o Elias e o Renato Augusto,
que estão acostumados a fazer isso no Corinthians, pelo menos. E aí você poderia colocar o Lucas, por exemplo, colocar em um dos lados o Lucas, junto com o William, com o Felipe Coutinho pelo meio.
E soltar o William, né? O William precisa tomar...
E deixar Gabriel Barbosa lá na frente, o Gabigol, e deixar atrás, você deixa Casemiro, que faz muito bem ali a função, marcando com o Renato Augusto. Considerando que é o Haiti o adversário, você não corre muito risco.
Dá pra fazer isso muito bem.
Você não corre muito risco. Você pode testar essa formação, ou pelo menos durante o jogo, né? Eu até imagino que ele vai fazer isso em algum momento se o Brasil estiver jogando mal. Mas eu acho que podia tentar, já que jogou mal na última, tentar de cara, né?
E eu espero que Mano Menezes e Luxemburgo tenham pegado um voo da China para o Brasil, né? Porque se eles estiverem na Flórida... E o Brasil não venceu o Haiti, eu acho que já comanda o time contra o Peru, um dos dois.
Fechou?
Aconteceu com o Parreira na Copa de 98, acredito. Ele foi demitido durante a Copa do Mundo, treinando a Arábia Saudita.
Que louco.
É brincadeira.
Se não ganhar do Haiti, aí não tem o que fazer, né?
E na Arábia Saudita, viu, seu Parreira, não tem carta de Dona Lúcia, não. É demissão e um abraço mesmo. Não tem chororô.
E ainda, assim, fique feliz de a demissão ter acontecido fora da Arábia Saudita, né? Porque se fosse lá dentro, rapaz...
Podia
ser pior.
O outro jogo do grupo que acontece amanhã, coloca frente a frente Equador e Peru. É um jogo interessante, porque o Equador, acho que a gente tem um acordo aqui, é mais time que o Peru.
É mais time.
Mas tem o seu impacto jogar com um ponto contra um time que tem três pontos.
Claro.
Tem a sua, né? O Peru tem a sua cartinha na manga, ainda que a última rodada seja praticamente de três pontos certos para um e não para outro. Dá para esperar alguma coisa de boa nesse jogo? Já dá para antecipar pipoca, queijinha, cerveja e parar na frente da TV antes do jogo do Brasil?
Antecipar o queijinho, a pipoca, eu acho um pouco demais. Mas assim, se você...
Amendoim,
eu sou um favorável amendoim, eu teria amendoim sempre. Inclusive, pretendo trazer amanhã aqui pra gente ver o jogo, né, comendo uns amendoins. Eu acho que é um jogo legal pra se assistir, assim, quem gosta de futebol, vai estar em casa aí à noite, assista o jogo, vai ser legal de assistir. Mas não espere também que seja um espetáculo de futebol. Eu acho que é interessante justamente pelo que você falou. O Peru é pior, não levou ainda alguns jogadores que são titulares para a Copa América. Mesmo sendo pior, o Peru tem essa vantagem de especular, por exemplo, com um empate, talvez. E aí, ver o que acontece. E também, assim, ainda que o Guerreiro não esteja na melhor fase do mundo... ele pode ser perigoso, você dá um espaço ali, ele pode fazer um gol. Então, eu acho que o Equador é favorito, é melhor time, mas é um confronto, assim, os confrontos sul-americanos, né, Yamin, são confrontos muito mais equilibrados do que os europeus, por exemplo. Pra gente pegar os, por exemplo, uma Albânia que vai pra Eurocopa e vai estrear na Eurocopa.
Hein?
Não, a Albânia pegando um favorito, ou um time que não, nem seja favorito, mas... que seja um pouco mais forte, mais tradicional, tende a ter mais dificuldades. É, no, na América do Sul, costuma ser bem complicado os jogos em geral entre os times sul-americanos. Até porque são menos times, eles se enfrentam mais. E o nível, o desnível não é tão grande, né? É, mesmo que o Peru seja atualmente dos piores times sul-americanos.
Né? Existe um cenário, se empatar Peru e Equador, né? De que o Brasil depende de saldo para se classificar, né? Porque se eu até fiz aqui... Se Peru e Equador empatarem e o Brasil ganhar do Haiti, que é o que se espera, fica Peru e Brasil com 4 pontos e o Equador com 5. Na última rodada, o Equador pega o Haiti e o Brasil pega o Peru.
Aí, não, Equador com 5?
Não, Equador com 2.
Ah, sim.
Equador com 2. Aí, considerando que o Equador vai ganhar do Haiti,
sim.
Aí o Equador vai pra 5. E aí, se o Brasil empatar com o Peru, por exemplo, fica entre... quem fez mais gols no Haiti.
É verdade.
Né? É, nada mal.
Então,
não é, assim,
é um cenário...
É um cenário que precisa forçar um pouco para ter um empate, mas pensando que o Brasil quase empatou, né, com o Peru no ano passado, com o Peru... Então...
Tirando perder do Haiti, acho que, ou não ganhar do Haiti, acho que não dá para você forçar nada com o Brasil nesse momento, né? Qualquer resultado aí pode não ser normal, mas também não é absurdo.
Ainda agora, na noite em que gravamos, em que estamos ao vivo, noite de 7 de junho, jogarão os times do Grupo A, Estados Unidos versus Costa Rica, Colômbia versus Paraguai. Amanhã falaremos com mais detalhes sobre o que aconteceu nessas partidas, mas acho que a princípio a gente pode já especular que, assim, os Estados Unidos precisam mostrar mais futebol, a Costa Rica precisa mostrar alguma coisa que pareça com o que ela fez em 2014 e a Colômbia... é o time que tá aí para fazer os 6 pontos, a não ser que o Paraguai estreie, coisa que não aconteceu. Paraguai e Costa Rica, na visão ruim, deste, né? Que vos fala, foi uma das coisas medonhas do mês de junho, que mal começa, já começou mal, né? Mohamed Ali, Costa Rica e Paraguai.
Mas se a Costa Rica ganhar dos Estados Unidos e a Colômbia ganhar do Paraguai, os Estados Unidos está fora já.
Seria
meio complicado para a Copa América do Centenário, né?
Meio broxante para eles, né?
Seria a chance do Lucha, né?
4 dias, você acha?
A Project.
Juro, se o Luxemburgo nessa fase conseguir convencer os americanos de que ele tem que ser treinador da seleção...
Eu tenho
um
Project.
É sério, dá um prêmio para ele, porque não é possível.
É mais fácil.
Um prêmio
é mais
de retórica, assim, né?
É mais fácil os americanos chamarem o professor Osório, né? Que estudou lá, inclusive, se formou... nos Estados Unidos, né? Treinou um time da MLS, né? Já treinou um time da MLS.
Ele tem história.
Nossa,
lá.
Eu tô apaixonado com a possibilidade do Luxemburgo. Possibilidade, né? Já virou uma possibilidade.
O devaneio, né?
Eu tô apaixonado com a perspectiva de Luxa.
Eu acho que cabe aí um roteiro de ficção da gente tentar escrever como é que seria a reunião do Luxemburgo com os americanos.
Muitas pautas hoje. Essa é a parte criativa da coisa e uma pauta muito boa também pra vocês. É da Trivela. Entrevistar se tem alguém que faz curso de técnico para ser auxiliar técnico. Chega no primeiro dia de aula lá do curso e fala: olha, meu objetivo na vida é ser auxiliar, eu quero aprender quais são os segredos da arte de ser auxiliar técnico. Deve ter a sua arte, eles devem ter o que falar, né? Alguma coisa esses caras têm que falar, não é possível que eles não...
Bom, o Brian Clough tinha no seu auxiliar uma figura essencial na carreira dele, né?
Muitos dizem que, né, inclusive era o cara, ele era o Jorginho pro Doom em 2010.
Eu ia fazer justamente esse paralelo. Muita gente diz que a parte, por exemplo, de armar o time, organizar o time era do Jorginho e o Dunga era uma parte mais, digamos, sanguínea, como dirigentes do Colorado já disseram.
O podcast Trivela, então, de hoje chega ao seu final. A gente relembra, recoloca para que você não esqueça. Amanhã, assim que acabar, não vamos falar de horário. Acabou o jogo do Brasil. A gente está ao vivo na Central 3, entra para falar sobre o jogo e o podcast diariamente até o fim da Eurocopa e da Copa América. Eu estarei por alguns dias fora, mas eu prometo que eu mando boletins para os senhores, para o podcast da Trivela. Eu estou indo para a Copa Europeia, estou indo para a Eurocopa amanhã. O meu voo parte de noitinha, de modo que perderei Brasil e Haiti, mas pretendo perguntar ao motorista do avião se ele sabe quanto tá o jogo do Brasil.
Também chamado de piloto, né?
Também chamado de piloto. Valeu, viu, Lobito?
Valeu, até amanhã.
Poncinha.
Valeu. Valeu, até mais.
Até mais e até amanhã ao ouvinte, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Um grande abraço.